As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem residente em Mouriscas, concelho de Abrantes, foi detido pela polícia judiciária por suspeitas de ter provocado um incêndio na cidade da localidade. A ocorrência, recorde-se, reporta-se à última segunda-feira, à altura em que os bombeiros foram chamados para um fogo que deflagrou por volta das 15 horas e que mobilizou mais de 40 operacionais e ainda um meio aéreo. A ERTE sabe então que as autoridades detiveram o indivíduo, já presente a primeiro interrogatório judicial por estar fortemente indiciado pela prática do crime de incêndio florestal. Segundo a Procuradoria da Comarca de Santarém, alegados pelo Ministério Público os perigos de continuação da atividade criminosa e de perturbação da ordem e da tranquilidade públicas, para além do termo de identidade e residência, foi aplicada ao arguído a medida de coação de prisão preventiva. A investigação irá prosseguir a cargo da Diretoria de Leiria da Polícia Judiciária, sob orientação da 2ª Secção do DIAP de Santarém. Está por definir, no âmbito da cedência de kits de primeira intervenção às juntas do Conselho de Tomar, a questão do seguro pessoal de todos aqueles que vão operar com os equipamentos nas ações de prevenção e combate a incêndios. A Câmara Municipal diz que não pode assumir esse custo e que a responsabilidade de contratar o seguro cabe às freguesias. Só que as companhias estão a recusar efetivar qualquer contratabilização nesta matéria, alegando que as juntas não têm competência para levar a cabo esta tarefa no âmbito do dispositivo de combate a incêndios rurais. Esta omissão no protocolo levou o presidente da freguesia de Casais, Alvio Beira, a levar o caso à recente Assembleia Municipal de Tomar. João Luís Alves recordava que a intervenção das juntas equivale, nesta matéria, à ação desenvolvida pelos bombeiros.
No fundo, quem vai operar com os kits, na maioria das pessoas, dos casos são voluntários, no nosso caso são voluntários, são funcionários da junta, e nós próprios, quando formos para cenário de fogo, se eventualmente alguma coisa acontecer, nós estamos a fazer um trabalho que se pode considerar ao nível dos bombeiros, porque vamos apagar um fogo, não é? Vamos ter uma intervenção no terreno, no cenário de fogo, e portanto a Companhia de Seguros a nós disse que não faria esse seguro, que não era possível fazer esse seguro. Portanto, aqui há um problema, até porque é fácil de perceber. Em cenário de fogo, se acontece um acidente, em última análise, quem é o responsável, quem é chamado à responsabilidade? Imaginem, pode acontecer, tudo é possível acontecer, imaginem que há um acidente e que morre uma pessoa nesse cenário. Pergunto quem é a responsabilidade, quem é que vamos pedir essa responsabilidade, e portanto, nessa perspectiva, estamos aqui perante um problema que é real, pode acontecer. E, portanto, aquilo que eu sugiro, se é que é possível sugerir, se é que os meus colegas que têm esta situação em mãos, se é que eles têm outra solução melhor ou se é que já têm alguma solução. Numa melhor solução, eu sugeria que, se fosse possível, a Proteção Civil, abrangendo todos esses nomes que fazem parte ou que vão operar com os kits, fazer a segura com esses nomes, eventualmente, haver alguma forma depois das juntas pagarem. Nós não queremos fugir ao nosso compromisso, mas penso eu, e estamos aqui a falar de uma coisa que não é pouca, estamos aqui a falar de uma coisa muito importante, que é no caso de haver um acidente em cenário de incêndio.
O fornecimento de água a todo o Conselho de Tomar pela EPAL foi um dos assuntos em foco no arranque da recente Assembleia Municipal. O ex-vereador da CDU na Câmara de Tomar, Bruno Graça, aproveitando o período reservado à intervenção do público, recordou que a questão já foi colocada à autarquia em diversas ocasiões, mas a empresa continua sem dar respostas. Como referia Bruno Graça, a obra deveria ter avançado no primeiro trimestre do ano e iria substituir o abastecimento ainda proveniente da Mendaxa.
Sobre se efetivamente a EPAL já começou ou não, ou quando começa, ou que desculpas é que tem apresentado para não começar as obras, tendo em vista todo o concelho passar a ser abastecido com água da EPAL e não com água da Mendaxa. Portanto, é uma obra prometida pela EPAL, foi dita o ano passado que isto ia avançar no primeiro trimestre de 2018. Penso que não começou, pelo menos a resposta não nos foi dada, portanto presumo que não começou. Trata-se de um assunto que tem muito a ver com o abastecimento das populações do Nordeste, tem muito a ver com a deterioração e com as situações de ruptura de abastecimento de água nas freguesias, particularmente da Sabaxeira, mas não só, de outras, naturalmente, todas estão efetivamente abastecidas por aquela água, e portanto gostaríamos de saber efetivamente que se realmente tem alguma resposta para nos dar, se não tem, porque gostaríamos de saber se tem sido feito tudo aquilo que é preciso fazer junto de entidades intermediárias entre o governo e as autarquias, como é a EPAL, para que cumpra as suas obrigações.
O ex-vereador aproveitou ainda para recordar outra questão que continua a causar grandes prejuízos ao município, na ordem das centenas de milhares de euros anuais, que se prende com o tratamento de águas pluviais.
Pagamos há muitos anos, há mais de década e meia de anos, valores exorbitantes sobre o tratamento que é feito na ETAR, pela EPAL, quando, efetivamente, grande parte do volume que é tratado é água de chuvas. Como foi reconhecido publicamente em Assembleia Geral da EPAL, pelo Sr. Administrador na altura, não sei se ainda é o mesmo se não, numa Assembleia que eu estive presente, e em que disse que a proposta que, entretanto, nós apresentámos, que era de esse valor ser reduzido para 50%, que era uma proposta, disse ele, uma proposta justa, mas que ainda naquele momento, naquela Assembleia, não se podia comprometer, porque estava em extinção Águas de Lisboa e Val do Tejo, para passar a ser só Val do Tejo, e que logo após isso, essa situação seria analisada. Isto, como sabem, penso que todos os membros da Assembleia Municipal sabem isso, traduz-se em centenas de milhares de euros anuais. E nós, penso que continuamos a pagar essas centenas de milhares de euros anuais indevidamente à EPAL.
O vice-presidente da Câmara de Tomar respondeu às questões colocadas. Hugo Cristóvão lembrou que as alterações constantes à legislação que determina a ação destas entidades têm dificultado estes processos, mas acrescentava que a EPAL assumiu o compromisso de avançar com as obras em 2019.
Sobre a questão da obra da EPAL, aquilo que temos neste momento comprometido por parte da EPAL é que as obras comecem em 2019. Nós sabemos, aliás, a vários níveis nós temos feito estas reuniões, estas pressões junto da EPAL, mas é sabido que a nível nacional há um conjunto de situações que começam na legislação e, portanto, na forma da organização também destas entidades que está a ser revista. E isso pode, obviamente, condicionar também depois questões mais particulares, como é o nosso caso, não somos apenas nós, Conselho de Tomar, mas, enfim, de facto temos aqui uma situação um pouco particular por causa de, enfim, da transição das águas, as águas do centro, depois para as águas de Lisboa e Val do Tejo, agora é a Pal, enfim, toda esta questão particular e os preços diferenciados que realmente existiam, as regras diferenciadas que existiam com a EPAL e com as águas do centro, e esses contratos existentes também, a que estamos obrigados, mas que há realmente, por parte da EPAL, vontade em renegociá-los, mas a verdade é que tudo isto está um pouco, parece-me, condicionado por essa questão nacional, que enquanto não for determinada, poderá dificultar que as questões mais particulares possam ser resolvidas. Mas ainda assim, o compromisso em relação à obra é realmente para 2019 e pronto, e a questão a outra questão que todos sabemos realmente e que de facto lá está, vem do contrato também mal elaborado de estarmos a pagar a água da chuva, tratamento da água da chuva, é algo que nós continuamos a insistir junto da EPAL, que tem que ser resolvido e tem mesmo, porque realmente é um prejuízo que está a ser causado ao município de Tomar e, portanto, aos municípios, a todos nós concidadãos.
Lourdes Ferromau, a nova líder da bancada do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Tomar, foi a voz de uma moção apresentada em torno do mercado, lamentando que haja falta de acompanhamento a vendedores e compradores, propondo um conjunto de medidas para o desenvolvimento e melhoria daquela estrutura, tais como a procura de novas soluções para a afetação de espaços que sirvam comerciantes e clientes apropriadamente, melhoria das condições de higiene e das condições de acessibilidade para cidadãos com mobilidade reduzida, limpeza e manutenção e uma coordenação eficaz entre mercado e a realização de eventos.
Preocupa-nos a falta de acompanhamento. Eu diria que seria mais um acompanhamento pelas responsáveis ao mercado e em relação àquelas questões todas que são levantadas sobre a falta de higiene, a falta de haver questões ligadas à visibilidade, a questões ligadas também ao funcionamento da harmonização de estética, etc. Falou-se aqui ainda por falta de iluminação pública, nós não referíamos aqui, mas quem vende no mercado chega ao mercado de noite. E as pessoas, muitas pessoas não se apercebem disso. Quando chegam, chegam de dia para comprar. As pessoas que chegam ao mercado para vender chegam de noite e precisam de iluminação. A iluminação, e só tirando aqui um parênteses, e o facto de haver muitos bipes fundidos e não ser só no mercado, nem ser só na cidade, é também por todo o concelho. Nós, nas freguesias, o que temos feito e o que eu faço é sinalizar quase sistematicamente à EDP todos esses casos, até que a EDP vá lá repará-los, e tem ido. Preocupa-nos muitos problemas que existem, que as pessoas com responsabilidades muitas vezes evitam de os ver. O agravamento desta situação durante a Feira de Santa Iria, que se vai realizar, que já não se vai realizar na Várzea Grande, mesmo com a previsibilidade de não iniciarem as obras na Várzea Grande este ano, mas por teimosia as coisas estão já planeadas assim, existem por esta via outros problemas acrescidos. E outros problemas muito práticos que têm que ser vistos quando se forem fazer as montagens de todas as estruturas da feira. Nomeadamente a abertura de buracos naquele pavimento que foi reparado, a colocação dos postes de média tensão, a colocação de postes no passadiço onde vai funcionar a Feira das Passas.
Duarte Marques, Nuno Serra e Teresa Leal Coelho, deputados eleitos pelo Partido Social Democrata no distrito de Santarém, estiveram reunidos com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Aconteceu na unidade hospitalar de Torres Novas. Em cima da mesa, registro para a alteração do horário de trabalho de enfermeiros e assistentes operacionais, entre outros, que passam das 40 para as 35 horas semanais. Em entrevista exclusiva à ERTE, Duarte Marques começou por dar conta do impacto desta alteração, apontando o dedo ao Governo, pela forma como o processo está a ser conduzido, em especial pelo facto de o CHMT ter pedido 50 enfermeiros para suprimir carências e só terem sido disponibilizados 19.
Em lugar de dizer que esta medida do Governo, que foi mal preparada, apesar de ter sido conhecida com tempo e ser anunciada com tempo, o Governo não acompanhou a redução do horário semanal de 40 para 35 horas pelo necessário reforço pessoal, sobretudo de enfermeiros. Ora, num centro hospitalar que já tinha 70 enfermeiros fora de serviço, por baixas, por licenças de maternidade, esta redução vem obrigar ao recrutamento de mais 50 enfermeiros. O Governo, ao que parece, já autorizou 19. O que é surreal e é inaceitável é que o Governo venha a autorizar esta contratação praticamente no dia em que se começa a aplicar as 35 horas e, por outro, não autoriza a totalidade dos enfermeiros que vêm repor a situação. Nós, no fundo, estamos a dizer que o hospital tem 70 enfermeiros de baixa. Para fazer face a esta alteração, necessitaria da contratação de mais 50 e o Governo só autorizou 19. Chama a atenção que esta alteração do horário é prevista há vários meses, os hospitais há vários meses que pediam o reforço pessoal e o Governo, só agora com a pressão do caos nos hospitais em todo o país, veio tomar a decisão de autorizar. Mesmo quando autoriza, só autoriza 19 e, portanto, digamos que neste momento, dos 19, dos necessários cerca de 100, só 19 é que foram autorizados e mesmo assim chegarão tarde e a más horas. A administração do hospital, como dos outros hospitais, nota-se que faz o que pode para minimizar os impactos de uma medida irresponsável do Governo, porque não é acompanhada pelo reforço pessoal que era suposto.
Em termos de escala, atualmente, ainda estamos a falar de 40 ou de 35 já?
Nós, neste momento, estamos a falar de 35 já no hospital, no centro hospitalar. Este hospital está a cumprir a lei, mas não tem ainda as pessoas necessárias para conseguir cumprir todas as escalas e, portanto, há uma redução em alguns serviços de camas, em enfermarias, no caso de Abrantes, para conseguir ajustar aquilo que é o pessoal existente e as necessidades que há de dar resposta às populações. Portanto, neste momento a situação é pior do que era há uma semana atrás, uma situação que já não era confortável nem eficaz, porque não há contratação de pessoas, porque o Ministro das Finanças, mais uma vez, sequestrou o Ministro da Saúde.
Aconteceu em Coruche. A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve um homem com 16 anos de idade por fortes indícios da prática de pelo menos dois crimes de coação sexual sobre duas adolescentes de 15 e 17 anos, factos que ocorreram nos dias 4 e 27 de junho, precisamente ao final da tarde, numa altura em que as vítimas caminhavam por um acesso pedonal próximo de um estabelecimento de ensino e que é normalmente usado por estudantes nas suas deslocações apeadas. O detido frequentava com muita regularidade o referido acesso pedonal, espreitando a oportunidade de abordar com as vítimas com violência e força física. A Polícia Judiciária refere em comunicado que estes atos causaram significativo alarme social na localidade onde foram praticados, havendo igualmente um manifesto risco de continuação da atividade criminosa pelo agressor. O jovem foi presente a primeiro interrogatório judicial, na sequência do qual foi decretada a sua prisão preventiva.
Rádio F, a primeira a informar.
A festa templária de 2018 decorre em Tomares a partir desta quinta-feira e até dia 8 de julho. No cenário histórico e natural que acolheu a sede da Ordem do Templo em Portugal, será feita a recriação do Cerco ao Castelo em 1190, bem como o sempre espetacular cortejo noturno, feira de artesanato alusivo à época, petiscos nas tasquinhas, jantar real no Convento de Cristo e visitas culturais complementam o programa, que conta ainda com recriações no Centro Histórico de Danças Medievais e Ofícios. Mas o programa completo fica aqui pela Diana Garcia.
Quinta-feira, 5 de julho, 14h30, Seminário A Ordem do Templo e a Defesa Territorial no Convento de Cristo. 18 horas, abertura oficial da Festa Templária 2018 na Praça da República. Às 23 horas, recriação do Cerco de 1190 ao Castelo Templário no Terreiro Dom Gualdino Paes. Sexta-feira, 6 de julho, 10h30 da manhã, desfile templário infantil. 20 horas, jantar real no Convento de Cristo. Às 23 horas, recriação do Cerco de 1190 ao Castelo Templário no Terreiro Dom Gualdino Paes. Sábado, 7 de julho, 10 horas, visitas culturais e 22 horas, cortejo noturno. Domingo, 8 de julho, 10 horas, visitas culturais. Todos os dias, recriações no Centro Histórico com danças medievais e ofícios. Bilhetes à venda no posto de turismo municipal. Para o Cerco ao Castelo, bilhetes com o custo de 2 euros a partir dos 12 anos. Para o jantar real no Convento de Cristo, bilhetes para adultos com o custo de 30 euros e até aos 9 anos com o custo de 20 euros. A inscrição para visitas culturais tem o custo de 3 euros e também são feitas no posto de turismo municipal. Todos os bilhetes são limitados.
Milhares de pessoas fizeram da recente Feira Mostra de Mação mais um sucesso. Durante 5 dias, aquele concelho do Médio Tejo foi palco para o que de melhor tem para mostrar aos visitantes, precisamente nas áreas de gastronomia, artesanato, música, entre outros. Com mais de 2 décadas de existência, a Feira Mostra de Mação contou com a presença de inúmeras individualidades, desde logo o secretário de Estado da Administração Local, Carlos Miguel, que presidiu a inauguração na última sexta-feira, altura em que também conheceu de perto a nova realidade em torno do gabinete do empreendedor. Nessa ocasião, Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, centrou parte da sua intervenção na citada estrutura, que conta já com 8 empresas.
Fazer uma referência à floresta do nosso concelho e aos produtos endógenos que também aqui estão representados. A floresta foi no passado e será no futuro uma aposta deste concelho. Não podemos viver, como diz muitas vezes o António Louro, de costas voltadas para o território. Não podemos ignorar aquilo que está à nossa volta. E independentemente da fatalidade que nos aconteceu em 2017, como nos aconteceu no passado, quero também aqui garantir que a Câmara Municipal de Mação está empenhada, juntamente com os proprietários, juntamente com o Governo, juntamente com as associações de produtores florestais e com outras entidades, está empenhada, dizia eu, em encontrar soluções para uma floresta sustentável em Mação e em todo o interior de Portugal. Porque se no passado a floresta foi fator de riqueza deste concelho, temos todos, em conjunto, o país, de encontrar soluções para a floresta de Portugal. Esse é também um desígnio que o Conselho de Mação não pode deixar. E, portanto, para terminar, quero deixar um enorme agradecimento a todos aqueles que fazem esta feira. O conforme tem dito, não é a feira da Câmara Municipal de Mação, tem de ser a feira do Conselho de Mação, de todos nós. Cada vez mais as pessoas têm de se rever nesta feira. Os habitantes do Conselho, as empresas do Conselho, as associações do Conselho, todos os maçaenses devem sentir orgulho na feira que aqui levamos em feito. Nada conseguiríamos fazer se não fosse o empenho dos expositores que aqui estão.
Por sua vez, Carlos Miguel fez um conjunto de referências à atividade dos autarcas e ao respectivo dinamismo de políticas potenciadoras de desenvolvimento. O secretário de Estado da Administração Local lembrou também a necessidade de serem criadas condições à fixação das empresas de forma a potenciar o crescimento dos territórios.
São os autarcas que entenderam que é preciso economia, é preciso empresas para que os seus territórios sejam mais férteis, ou seja, para que os seus territórios tenham mais pessoas, porque para terem mais pessoas têm que ter mais emprego. E o emprego está nas empresas. Nas empresas gera-se riqueza e com riqueza há uma maior distribuição e todos viverão ou viveremos melhor. E as autarquias têm estado nessa sonda e nessa lição. Esta é uma feira que é a 25ª e isto quer dizer que não é de hoje a preocupação do município em cuidar das suas empresas e do melhor que aqui se faz. Mas hoje esta é a primeira preocupação, que é a economia do meu território e com a economia vem a riqueza. Bem está a Mação quando assim entende e põe na economia o seu joker, o seu trunfo, o seu as-trunfo naquilo que é a sua atividade. É assim que nós vamos construindo o futuro. Que é ao lado das autarquias, nós conseguimos chegar mais depressa e melhor às pessoas e ao território.
E é chegado o final desta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.